Olá, eu sou Márcio Holland, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, aonde eu coordeno o programa de pós-graduação Lato Sensu em Finanças e Economia. Eu vou falar hoje sobre a agenda de reforma tributária no Brasil. É esperado que o sistema tributário de um país seja justo, ou seja, que tribute mais quem ganha mais, que seja simples e fácil de coletar os tributos e de fiscalizar, com boa segurança jurídica, de modo a não colocar em risco investimentos e empregos com mudanças recorrentes na interpretação das legislações tributárias e com poucas obrigações acessórias. É também esperado que seja um sistema transparente, ou seja, que o contribuinte, e em especial o consumidor final, saiba quanto de tributo ele paga pelos bens e serviços que adquire. Vale dizer que o sistema tributário de um país também pode ser entendido a partir da tributação sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre a folha de salários. E há países que tributam as grandes fortunas. Como é o sistema tributário brasileiro? É comum ouvirmos falar que o sistema tributário brasileiro é regressivo, complexo e gera muitas incertezas aos investimentos, em especial aqueles de longo prazo. Os dados internacionais que comparam sistemas tributários parecem confirmar esse diagnóstico. De acordo com a OCDE, 50% da tributação brasileira é sobre o consumo, enquanto que, nas economias mais ricas do mundo, essa média é de 30%. Isso é um forte indício de que o nosso sistema penaliza os mais pobres. Afinal, quanto menor a renda, maior o peso do consumo. Para o Banco Mundial, no Brasil, uma empresa chega a gastar 2.600 horas por ano no processamento de tributos. Em países desenvolvidos, esse tempo gasto é de apenas 180 horas. Esses dados evidenciam um sistema tributário penoso para os negócios e complexo para todos os contribuintes. Por isso, o Brasil discute reformar o sistema tributário. Grosso modo, nosso sistema atual passou por profunda transformação remotamente nos anos 60 e revisões na Constituição Federal de 1988. Desde que essa Constituição entrou em vigor, há levantamentos mostrando que já foram publicadas mais de 30 mil novas normas tributárias pela União, além de milhares de outras por estados e municípios. Ou seja, nosso sistema tributário virou um emaranhado de normas com elevada complexidade e de difícil conformidade, tanto para o contribuinte quanto para a própria administração fiscal. Atualmente, há pelo menos 3 iniciativas de reforma deste caótico sistema tributário em discussão no Congresso Nacional. São elas a PEC 45, Projeto de Emenda Constitucional, na Câmara dos Deputados, a PEC 110, também um projeto de emenda constitucional, em discussão no Senado Federal, e um projeto de lei 3887, de iniciativa do Governo Federal. Há muitas discussões em torno dessas iniciativas. Afinal, como promover melhorias no sistema tributário sem ofender artigos importantes da Constituição, como Pacto Federativo e Autonomia de Estados e Municípios? Ou sem aumentar a carga tributária de diversos setores da economia, especialmente aqueles afetados severamente pela pandemia da Covid-19? Ou sem sobrecarregar, de outro lado, as contas públicas, já bastante fragilizadas com a pandemia. Mas a questão de fundo, ainda mais importante, seria se a discussão sobre a reforma tributária vai realmente nos conduzir para um sistema tributário mais justo, mais simples e mais seguro. Todas as iniciativas apresentam diversas limitações. Há riscos nada desprezíveis de aprovarmos um novo sistema tributário ainda mais regressivo, ou seja, mais penoso para os mais pobres, e com diversas inseguranças jurídicas e mesmo constitucionais. Fala-se muito em introduzir um bom IVA, imposto sobre valor adicionado, similar aos melhores do mundo. Mas o Brasil já o adotou nos anos 60, com o antigo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, atualmente conhecido como ICMS. E mesmo assim, temos um caótico sistema tributário a partir do ICMS. A PEC 45/2019, por exemplo, pretende reformar apenas a tributação sobre o consumo, criando um imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no lugar de outros cinco tributos, a saber, a PIS, a COFINS, o IPI, o ICM, o ICMS e o ISS. Mas não se fala em reformar a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio ou sobre a folha de salários. Fala-se também que a alíquota deste novo IVA, o IBS, seria supostamente de 25%. Mas há especialistas que falam que essa alíquota poderia ser bem maior. Lembrando que a média desse IVA nos países membros da OCDE é de 19,5%. Fala-se em transição de 10 anos, como no caso da PEC 45, mas nada mudaria em termos das legislações tributárias atuais por todo esse período de tempo. Apenas teríamos o novo imposto IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Com essas reformas, acabam-se com a desoneração da cesta básica, bem como diversos regimes tributários especiais e políticas de desenvolvimento regional. Por iniciativa do governo, a partir do PL 3887, a ideia seria de começar reformando apenas os tributos federais, PIS e COFINS, criando a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e caminhar passo a passo na direção de reformar outros tributos, como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre a renda e desonerar a folha de salários. Os tributos de competência dos estados e municípios, a saber, o ICMS e o ISS, caminhariam em paralelo por meio do Congresso Nacional. Mesmo assim, muitos setores reclamam de forte elevação potencial da tributação com a proposta, especialmente neste momento de crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Não parece tão simples de ser resolvido a matéria tributária no Brasil. São muitos regimes especiais e um emaranhado de normas e legislações, que o simples movimento de uma peça levanta muitas desavenças. Reforma do sistema tributário não é como reforma da Previdência Social, que assim que é aprovada, começa a valer as novas normas para a aposentadoria. É preciso regulamentar e publicar decretos e normas em todos os entes federados. Bem, eu vou parando por aqui, espero que tenha gostado, muito obrigado e até breve.